horas e 37 minutos, nosso assunto agora é compulsão alimentar. Quando a fome é emocional? Sobre esse assunto, nós vamos conversar com a psicóloga clínica especializada, né, especialista em transtornos alimentares, Adriana Schiavone, que está ao vivo com a gente em 95,5 FM e também pelas redes sociais da CBN Maringá. Olá, muito bom dia.
Bom dia. Muito prazer. É um grande prazer estar aqui.
Nós agradecemos a gentileza da entrevista. Para começar, eu queria entender, né, o que é exatamente a compulsão alimentar, como ela se caracteriza.
Sim, claro. A compulsão alimentar é um distúrbio psíquico, tá? E ela se caracteriza pela compulsão exagerada, né? Pelo comer exagerado. Então, geralmente, a pessoa começa a comer grandes quantidades. É um comer várias vezes também, geralmente aquele comportamento compulsivo, né, beliscador, então a pessoa que não consegue parar de comer um instante, tem a questão ali do sentir-se muito cheio, então ela come até passar mal. Então esses são um dos indicativos de que a pessoa está tendo ali um diagnóstico da compulsão alimentar, um dos principais, né?
Uhum. E como ela surge, né? Por que surge a compulsão alimentar? Existe um perfil de pessoas mais sujeitas, mais vulneráveis para desenvolver a compulsão alimentar?
Não, não existe. A compulsão alimentar ela pode ser desencadeada por qualquer tipo de pessoa, né? Como ela é uma doença psicológica, né? Um transtorno psicológico. Então, ela pode ser, né, que tenha a ver com a questão do ambiente, óbvio, né, a questão ali genética do... A mãe, geralmente, já tem um comportamento de uma alimentação ruim, hábitos ruins, então aquilo ali pode sim ser que venha desencadear, né, mas também pode ser, geralmente, o que são as questões de vazios internos. Então, o vazio emocional faz com que a pessoa acredite que a alimentação é que vai suprir essa necessidade que ela tem. Então, geralmente, a carência afetiva, né, ansiedade, depressão, muito estresse. Então, qualquer relação com a emoção e desconforto, porque é um sofrimento muito grande, então, aquele desamparo, aquela sensação de solidão, qualquer coisa que faça com que a pessoa sofra muito, a forma que ela encontra de se colocar e de se conectar com o mundo e de se expressar é comendo, é através da comida. E aí, quando isso acontece, começa a trazer outros agravantes. E por isso que é muito complicado sair desse looping, né? Sair desse lugar aí que acaba virando um ciclo, né?
Como iniciar, então, essa saída dessa situação, né? Como que a pessoa dá o primeiro passo?
Para ela sair disso, primeiro ponto é ela reconhecer de que isso é uma doença, porque geralmente há um julgamento até pela própria pessoa, porque ela sempre acredita que ela vai conseguir parar sozinha, de que aquilo ali é porque ela está sendo fraca, de que ela precisa ser mais forte, de que, né, alguma coisa vai fazê-la parar aquilo, e que não é bem assim. Então, ela precisa buscar ajuda especializada, né, com profissionais, especialistas na área, para que ela possa ter uma escuta especialista daquilo. Claro, além dos tratamentos, é importante buscar ter uma mudança dos hábitos, tanto a questão da alimentação, mudanças de rotinas, né, trazer ali um esporte, uma atividade física, algo para que venha agregar e tentar entender o que está acontecendo? Porque quando eu começo a ter um comportamento disfuncional com a alimentação, o corpo está dizendo para você que tem alguma coisa muito ruim acontecendo dentro de você. Ele está falando assim, para e olha para você, né? Olha e vê o que está acontecendo com você, né? O que você está sentindo? Porque isso hoje é muito ignorado, né? Então, se eu não sei o que eu estou sentindo, eu vou jogando para fora, aí vem os excessos, eu vou comendo muito, eu vou fazendo tudo muito, porque eu não paro e olho para mim, para entender o que eu estou sentindo, os meus sentimentos. Então, enquanto eu não faço isso, eu não vou sair desse ciclo, né? Então, esse é o passo mais importante, entender o que eu estou sentindo.
Então, tem um momento em que a pessoa consegue diferenciar a fome emocional da fome física.
Ela Então, é muito difícil reconhecer a diferença, né? Principalmente quando está tendo crise de compulsão alimentar. É muito difícil. É claro que no começo a pessoa pode até se dar conta um pouco, porque ela começa a perceber a diferença, né? Se antes ela não tinha, ela comia ali dentro de um padrão, vamos dizer assim, né? Fazia suas refeições dentro dos horários, né? Depois ela começa a perceber que ela não consegue parar de comer, está o tempo todo, o dia inteiro comendo, aí ela começa a perceber que algo está acontecendo e que não está normal. Então dali ela pode perceber, mas geralmente é bem difícil perceber quando que você está comendo por fome e quando você está comendo por emocional, né? É bem difícil reconhecer, por isso que existe toda uma estratégia. E dentro da terapia também a gente trabalha ali técnicas para que a pessoa consiga reconhecer qual é o sentimento que ela está tendo ali com relação àquele alimento. É muito importante mesmo isso.
E quais os tratamentos que ajudam, então, a controlar essa fome emocional, a controlar, é controle que se fala? É isso que é possível fazer, o controle?
É o sonho do mundo, né? A gente tenta controlar tudo na vida, né? Mas... Na verdade, a compulsão ela vem por muitas tentativas de controle. E é por isso que descontrola na alimentação. Geralmente, o ser humano ele está tentando controlar tanta coisa na vida dele, e aí ele precisa descontrolar em algum lugar. Eu falo assim, você está controlando tanta coisa que em algum lugar você vai ter que descontrolar, senão você vai enlouquecer, né? E aí você precisa descontrolar. E aí, infelizmente, você foi para a alimentação. Mas a gente pode trabalhar isso no sentido de tentar equilibrar, né? Porque a comida, ela não é, gente, é um vilão, né? A comida, ela é uma pessoa, né? Um alimento, ele é bom, né? Ela é boa pra gente, né? Ela vem pra nutrir. Então, a gente não pode ter uma relação de medo de comer, né? Então, a gente precisa aprender só equilibrar. Não é que o alimento, existem alimentos, né, que hoje a gente fica nessa coisa do alimento que, esse alimento eu não posso, né, é um alimento muito gorduroso, muito, né, não é isso, a gente precisa ter um equilíbrio. E a compulsão, ela vem muito disso, se eu restringo muito, vem a compulsão. Então, não é controlar, mas é tentar entender o que está acontecendo e equilibrar isso, para que de fato eu tenha uma vida mais leve e mais equilibrada.
Mas é um tratamento terapêutico, psicológico?
Isso, é um tratamento, geralmente é um tratamento multi, né? Com nutricionista, com psicólogo, e dependendo do caso, a gente entra ali com uma medicação para poder tentar sanar ali os comportamentos mais impulsivos, que tem alguns comportamentos que às vezes é necessário, naquele momento, entrar com uma medicação. E aí, a um médio prazo, a gente vai fazendo o desmame da medicação e aí a gente vai trabalhando dentro da terapia ali o que causou, porque não adianta a gente só tratar o comportamento, a gente precisa entender a raiz do problema, entender exatamente o que está levando a pessoa a ter aquele comportamento compulsivo.
Então é uma jornada de autoconhecimento.
Isso, e que é maravilhosa, né? Depois que você descobre o que realmente te levou àquele lugar, você se torna uma pessoa, outra pessoa, né? E aí a vida tem um outro lugar, um outro olhar, né? E isso é muito bom.
Agora, como os pacientes chegam a esse momento do tratamento? Como é que eles buscam ajuda? Em que situação eles já estão? O peso aumentou demais por causa dessa fome compulsiva?
Perdão, não te ouvi.
Eu queria entender como que os pacientes chegam até um consultório psicológico, né? Em que momento que eles pedem ajuda? Eles já estão com um peso muito alterado por causa dessa fome, dessa compulsão alimentar?
Sim, geralmente sim. Porque quando começa a ter a crise da compulsão, né, ter ali um episódio da compulsão, é muito difícil, como eu falei, né, reconhecer que está tendo, então entram várias questões. Quando a pessoa vai se dar conta de que realmente ela precisa de ajuda, é quando ela começa a aumentar o peso. Então, esse é um dos principais sinais para a pessoa, porque começa a mexer com a autoestima, começa a mexer com um monte de coisas com ela ali. E ali ela começa a perceber, peraí, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Tem alguma coisa que está aqui me afetando muito, porque ela perde o controle. ela não consegue parar. E ali o peso vai aumentando, e é muita coisa. Não é uma coisa assim que aumenta 1 quilo, 2 quilos, né? É uma coisa assim, de 2 meses aumentar 10 quilos. Então, é muita coisa, né? Então, quando eles vêm, geralmente eles vêm assim, com esses relatos de que, de repente, aumentaram o peso muito, muito grande, uma grande quantidade de peso, e que realmente não sabem, né, como parar de comer, e que gostariam de entender o porquê que está acontecendo aquilo. E geralmente eles não sabem o que está acontecendo, né? Geralmente é essa história, eu como normal, não sei por que isso está acontecendo, né? É, porque não se começa, ninguém começa comendo, gente, é 1 quilo de comida, né? A gente começa aos poucos, é beliscando, é aquela coisa do beliscador, vai comendo, né, todo dia ali, toda hora um pouquinho, e aos poucos aquilo vai virando um pantão. Então isso é muito perigoso, né? Precisa estar sempre atenta aí ao comportamento alimentar. Hoje, então, é um, né, tá uma epidemia disso.
Uhum. A senhora também é especialista em cirurgia bariátrica também, em atendimento a pacientes que fazem a cirurgia bariátrica, é isso?
Sim, sim.
E esses pacientes com compulsão alimentar podem chegar ao ponto de necessitar de uma cirurgia bariátrica?
Sim, sim, porque geralmente, num dado momento, a obesidade é uma doença, né? A gente sabe, e aí tem outras doenças comórbidas da obesidade. Então, para que, na tentativa, né, de manter esse paciente vivo e saudável, a gente pode indicar uma cirurgia bariátrica para que ele trate ali a questão das outras doenças comórbidas, além da obesidade. Então, sim, é bem indicado. Inclusive, tem muito sucesso, né? Tem muitos pacientes de sucesso que fazem a cirurgia bariátrica e conseguem manter.
Uhum. E qual é a realidade entre os adolescentes, né? Como que se dá a compulsão alimentar entre adolescentes? É algo comum também?
Sim, o adolescente geralmente, a compulsão geralmente não é muito comum, né? Geralmente o transtorno alimentar no adolescente, ele vai mais de uma bulimia, né? De uma anorexia, ele já vai mais para esses quadros. São outros transtornos, mas que geralmente sim, né? O adolescente, ele vai muito para esse quadro, porque tem muito aquela coisa do corpo, tem muito a coisa do amiguinho, né, na escola, tem muito essa coisa também do inicial ali das relações, né? Tá se relacionando, começando novas relações, namoro. Então, tem essa exigência com ele mesmo também, tem as redes sociais, então tem muita coisa, né? Isso tudo mexe, sim, com a autoestima, mexe com a imagem, e eles acabam afetando, trazendo para a comida, certamente. Uhum.
E qual a orientação de vocês, especialistas, para as pessoas que estão próximas de pessoas que provavelmente estão vivendo a compulsão alimentar?
Sim. Quem está vivendo a compulsão alimentar é importante ter carinho, né? Primeiro, ter carinho por você mesmo. Saber que isso não é falta de força de vontade. Você não está tendo isso porque você quer, tá? Entender que tem tratamento e que sim, você pode sair desse ciclo, tá? Que é possível vencer a compulsão. Não tem cura, né? Como as pessoas perguntam, não é curável, mas é tratável, e a gente pode sair do episódio, né, ali do ciclo onde você está vivendo, e você pode viver equilibradamente, ter ali, entender o que está acontecendo com você, porque como eu falei, a compulsão ela vem no sentido de você, tem alguma coisa acontecendo com você naquele momento, você não está sabendo lidar com aquilo e você está jogando para o alimento, num dado momento que você entende que você faz isso, você já começa a olhar para dentro. Aí agora você já sabe, olha, agora eu já sei. Então, agora ao invés de você jogar para a comida, você vai parar e você vai raciocinar, você vai trazer para o consciente, você vai falar, peraí, né? Tem alguma coisa acontecendo aqui comigo, agora eu já sei. Então eu vou lidar com isso aqui, né? Uhum. Eu vou lidar com isso aqui ao invés de eu pegar isso aqui e só jogar para outra coisa. Uhum. Então eu vou tentar resolver isso aqui primeiro para depois eu ver o que eu vou fazer. E aí, isso é para sempre, para sempre na vida. E aí, quando eu faço isso, a vida melhora significativamente, né? A sua vida vai dar um boom. Então, tem caminho, né? Tem possibilidades e o caminho é lindo, gente, né? Então, se permitam cuidar de si.
E as pessoas que estão ao lado também podem ajudar, né? Podem perceber, podem, inclusive, indicar uma ajuda, né?
Sim, claro que sim, devem ajudar, né? Não só ter esse julgamento, como eu falei. Infelizmente, muitas pessoas julgam porque a comida é diferente da droga, né? Por exemplo, né? A droga você não vai passar perto da droga, a comida você precisa comer, né? Se você não comer, você não vai viver. Então, a comida você está rodeado de comida. Então é difícil você sair da comida, fugir da comida, né? A comida é algo comum, tá ali ao seu lado o tempo todo. Então, como julgar o que você está comendo, se você come muito, se você come pouco, se você não come? Não tem como você fazer isso, né? Então, as pessoas que estão à volta geralmente têm esse julgar, né? Esse julgamento do outro de dizer, olha, tá comendo muito, hein? Olha, por isso você tá gordo. Olha, por isso você tá engordando. Então, tem que ter muito cuidado com essas falas, porque essas falas não ajudam. Uhum. É muito o contrário disso. Quando um compulsivo escuta isso, ele faz o contrário. Quanto mais ele escutar que ele está engordando, que ele está comendo, aí mais ele vai comer, mais ele vai comer. Então, tem que ter muito cuidado quem está ao lado, né? Ajudar, apoiar, não com essas palavras, mas acolher, né? E esse é o diferencial, né? Ter empatia mesmo.
E como seria a comunicação mais empática?
Isso, acolher a pessoa, é saber que a pessoa está sofrendo, né? Porque quando eu julgo de um lugar assim de, né, que eu estou julgando, eu sou superior ao outro. E não, quando eu estou empático, eu me coloco no lugar do outro, né? Eu me coloco ali ao lado do outro. Então, não, eu estou aqui com você, né? Eu sei que é difícil, né? Mas vamos tentar mudar aqui um pouco, né? De repente, vamos de repente agora tentar mudar um pouco aqui a alimentação, né? Eu sei que você geralmente come isso aqui, mas vamos tentar. Eu também estou querendo mudar um pouco, vamos tentar também, né? Não precisa ser todos os dias, né? Para que não seja uma coisa restrita, como eu falei, porque também a restrição não é bacana para quem tem compulsão. Mas talvez um dia, né? Um outro dia, e assim vai, né? Mas para que ela sinta-se apoiada, que essa pessoa se sinta apoiada ali, né?
Uhum. Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Um ótimo dia.
Obrigada para você também. Tchau, tchau.
Nós conversamos com a especialista Adriana Schiavone. Ela é psicóloga clínica, especialista em transtornos alimentares, e ela nos falou sobre a compulsão alimentar, quando a fome é emocional, né? Reconhecer esses gatilhos, procurar tratamento para evitar que a compulsão alimentar se torne, então, uma doença grave, como ela nos disse.